Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Tecnicom. Vocês já me ouviram por aqui, mas para quem está chegando, eu sou a Marjorie, eu sou responsável pelo marketing da empresa Tecnicom, também uma das apresentadoras deste podcast.
Olá, ouvintes! Eu sou a Camila e também sou apresentadora deste podcast. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto um pouco diferente. Vamos falar sobre as forças do varejo. Será que vocês sabem quais são as principais forças do varejo hoje? Como será que está a configuração deste setor? Vamos bater um papo e destrinchar esse tema para vocês. Antes de falar sobre as principais forças do varejo, vou explicar para vocês o histórico desse segmento e o seu impacto em nossa economia. O vado varejista, ou simplesmente varejo, como todos chamam, é o setor que atende diretamente o consumidor final. Diferentemente do atacado, que negocia grandes quantidades de produtos para outros comerciantes, que geralmente são varejistas. O varejo é responsável por gerar o maior número de empregos formais no país e tem um impacto de 47,4% no PIB nacional. O mercado varejista apresenta um papel histórico no desenvolvimento econômico de quase todos os países no mundo, se tornando assim um dos pilares da manutenção social, seja por meio da arrecadação de tributos ou até mesmo pela oferta de mão de obra. Os principais negócios que atuam no segmento de varejo são supermercados, hipermercados, farmácias, lojas de vestuários, lojas de materiais de construção, lojas de móveis de decoração, concessionárias de veículos e a lista só continua.
É isso aí, Camila. E para sermos mais imersivos no setor, vocês já ouviram falar de gatilhos do varejo atual? Muitas empresas varejistas se tornaram referência para pequenos empresários. E no cenário de hoje, atualmente, nada melhor do que inovar para se sobressair da concorrência. Isso que grandes e pequenas empresas andam fazendo é algo que o consumidor realmente gosta. Novidades, diferentes meios de interação e experiências positivas com a marca. Neste contexto, podemos falar sobre duas premissas que são fundamentais no varejo. O PDV, que é o ponto de venda, onde o consumidor tem contato direto com os produtos ou serviços do varejo. Isso significa que para ganhar ou perder a venda, além de um bom atendimento, é preciso uma equipe bem treinada, um ambiente atraente e algumas estratégias que mostram o seu diferencial diante da concorrência.
A segunda premissa fundamental para o varejo é o live marketing. Essa é uma estratégia que vem se mostrando muito eficaz no meio offline, pois ela constrói um relacionamento com o consumidor e o faz se apaixonar pela marca por meio de um conjunto de ações que geram interações e criam experiências diferenciadas. Uma curiosidade é que o live marketing também é conhecido como marketing de experiência ou marketing ao vivo, uma vez que o conceito é envolver cada cliente individualmente e em tempo real. Com a interação dos dispositivos e a possibilidade de trabalhar o mundo digital e offline ao mesmo tempo, o varejo passou a inovar em suas interações para construir um relacionamento forte e duradouro com seus clientes. O foco agora é gerar o sentimento de que as pessoas fazem parte de um clube exclusivo e são valorizados, a ponto de que elas sintam a necessidade de consumir os conteúdos, interagir com a marca e comprar mais, que é o principal objetivo.
A pandemia mudou o comportamento de compra do consumidor. Do mesmo jeito que as pessoas gostam de comprar no mundo físico, o digital passou a conquistar um espaço semelhante em suas rotinas. Com um novo canal de compra, o varejo precisa fortalecer a relação com a sua base de clientes, para não perdê-la para a concorrência. Sendo assim, a comunicação deve ser ágil, dinâmica e segmentada. Aliar táticas online e offline é uma estratégia para se diferenciar no mercado. A tecnologia digital incentiva o varejista a buscar novas formas de impactar o seu cliente. Se por um lado o meio offline proporciona praticidade, as redes sociais, por exemplo, desempenham cada vez mais o papel de selar a relação entre marca e público. Podemos ver muitas lojas físicas consolidadas migrando para o digital e vice-versa. Isso não é mais uma tendência, mas sim uma necessidade para as marcas permanecerem ativas. Pois aqueles que não se atualizam ou que não buscam por novos horizontes não conseguem se adaptar aos novos hábitos de consumo e tendem a desaparecer com o tempo.
Como a Marjorie já falou, o comportamento do consumidor mudou e isso não é nenhum segredo. Essas mudanças forçam o varejo a se encaixar nos novos padrões de compra. Junto a uma estratégia para o PDV e ações de live marketing, a tecnologia deve ser usada para conquistar novos consumidores. Neste contexto, o marketing digital apresenta uma variedade de técnicas que podem ser usadas para atrair e interagir de forma personalizada com seus consumidores, na hora em que eles estão procurando pelo produto. Além do mais, é inevitável investir em marketing digital, pois a internet é a ferramenta mais usada pelas pessoas que querem contratar um serviço ou comprar um produto.
Com a expansão do varejo no mundo digital, é importante ressaltar que os dispositivos móveis são responsáveis pela maioria das compras. Isso foi publicado no estudo Tendências do Varejo Brasileiro 2021, feito pela Nielsen IQ, referência mundial em estudos de tendências. Segundo o relatório, as compras online feitas em 2020 por meio dos dispositivos móveis representaram 52,5% do faturamento total, superando assim as compras feitas pelo desktop. O crescimento foi de significativos 10,7 pontos percentuais em comparação com o ano de 2019. No total de 2020, a alta do faturamento do comércio eletrônico no Brasil foi de 41%, alcançando a marca de 87,4 bilhões de reais.
Esse é um bom momento para o varejo nas pequenas cidades e varejo regional. Por passarem mais tempo em casa, as compras para o lar ficaram muito mais próximas, mais pessoais. A pandemia, home office e o ensino à distância descentralizaram o comércio. Ao invés de comprarem em grandes centros urbanos, pois é ali onde se trabalha ou estuda, o consumidor passou a comprar em comércios locais, próximos às suas residências. Como prova desse fenômeno, o valor das vendas decolou muito nas pequenas e médias cidades, quando comparado aos grandes centros. Em 2020, as cidades com menos de 400 mil habitantes cresceram, em média de 54% a mais que as grandes metrópoles. Isso destaca a importância de investir em divulgação dos varejos regionais, não só nos canais digitais, mas em meios de comunicação em massa com expressiva identificação local, como o rádio, por exemplo.
Além da integração entre o físico e o digital, outra força desse setor tem sido a junção entre o varejo, que é o consumo próprio, e o atacado, que são as grandes quantidades, que é conhecido como atacarejo. Esse conceito surgiu na Alemanha no final da década de 60 e chegou no Brasil através da rede holandesa Makro, no ano de 1972, se espalhando por todo o território nacional, principalmente no setor alimentício. Para oferecer as duas opções de venda em um só lugar, o atacarejo apresenta características próprias do seu formato, assim como do comportamento do consumidor que frequenta esse tipo de loja. Por exemplo, redes de atacarejo geralmente funcionam no sistema self-service, que é o autosserviço, e de cash and carry, que é o pague e leve. As lojas são usadas tanto como local de compra quanto como estoque, com produtos empilhados em grandes prateleiras pelos corredores.
As principais características do atacarejo são: estrutura mais enxuta, com loja também sendo utilizada como estoque; preços mais competitivos pela possibilidade de compra em atacado; menores preços também no varejo, por causa das compras atacadistas; vendas que servem para todos os âmbitos da vida do cliente, tanto pessoal e profissional; serviço autônomo, em que o cliente consegue pegar todos os itens sozinho. Por essa forma diferente de organização, é visto como um local menos confortável para o público, indo contra a ascensão do varejo alimentar gourmet, com espaço clean e opções diferenciadas. Mas o aumento da popularidade do formato vem mudando essa percepção. Segundo o diretor comercial do Açaí Atacadista, que segue esse formato de atacarejo, o padrão das lojas tem sofrido evoluções constantes com o único objetivo de proporcionar uma melhor experiência de compra aos seus clientes. Com isso, eles investiram em iluminação, climatização, ambientação e também na localização das lojas. Além disso, o diretor comercial destaca o aumento da variedade de produtos e a existência do Fast Pass, que são os caixas de autopagamento, como diferenciais que atraem não apenas famílias, mas também atraem donos de pequenos negócios, que na rede também tem atendimento diferenciado no caixa.
E agora que estamos caminhando para o final do nosso episódio, eu quero deixar uma reflexão no ar. Em algum momento, você já imaginou que a internet mudaria tanto o varejo tradicional? A internet e todos os novos dispositivos estão mostrando que é importante as lojas envolverem seus clientes, construírem um relacionamento com eles para se manterem relevantes no mercado. Não é só comprar, mas compartilhar, opinar, recomendar e ter experiências positivas com a marca. É isso que vai agregar indiretamente para a rotina dos seus clientes. É nesse ponto que o varejo tradicional precisa entender a importância de evoluir e buscar constantemente aperfeiçoar a maneira como vende seus produtos e impacta a sociedade.
É isso mesmo, Marjorie. Por hoje, nós ficamos por aqui, ouvintes, e finalizamos o nosso papo sobre as forças e o setor como um todo no varejo. Esperamos que, mais uma vez, esse conteúdo tenha sido enriquecedor para você. Para aqueles que querem entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é o contato@tecnicom.com.br. Visite nossas redes sociais e aproveite para acessar o nosso site, que é o www.tecnicom.com.br. Em nosso blog, vocês também vão encontrar esse e muitos outros assuntos relacionados à gestão, vendas, tecnologia, indústria 4.0 e muito mais. Nós queremos agradecer muito aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Esperamos que essa segunda temporada seja de muito conteúdo relevante para vocês. Um abraço e até o próximo episódio!